Está no ar, o Jornal do Senado. Plenário pode votar na próxima semana a proposta que susta portaria que limita acesso de mulheres à mamografia.
José Medeiros critica agências reguladoras por não penalizarem empresas que desrespeitam consumidores.
Fernando Bezerra comemora a redução do desemprego.
E Ângela Portela critica a redução do mínimo para 2018 e aumento de contribuição para a Seguridade de Servidores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a sanção presidencial o projeto aprovado hoje em plenário, que estabelece, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a busca ativa com o objetivo de tornar acessível ao maior número possível de mulheres ações e exames de detecção, prevenção, controle e tratamento de câncer do colo uterino e da mama.
A medida vai beneficiar especialmente as mulheres que não tiverem acesso aos exames e ações por motivo de barreira geográfica, cultural e social.
E o plenário do Senado pode votar, na próxima terça-feira, o projeto que acaba com os efeitos de portaria do Ministério da Saúde, que limita o acesso de mulheres ao exame para detectar câncer de mama.
De acordo com a portaria, que pode ser sustada pelo Senado, o governo federal só financia os exames para detecção do câncer de mama feitos em mulheres com idade entre 50 e 69 anos. A reportagem é de Rebeca Ligabi.
Por isso, as secretarias municipais de saúde passaram a arcar com todo o custo das mamografias nas mulheres com idade entre 40 e 49 anos, o que na prática limitou o acesso ao exame, como explicou a relatora, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Ela lembra ainda que a decisão passa por cima de uma lei aprovada pelo Congresso, que dá direito à mamografia pelo SUS a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Ana Amélia destacou que a doença também atinge mulheres mais novas.
Hoje, mulheres brasileiras estão tendo câncer de mama, letal até, muito abaixo de 40 anos, com 20, com 18, com 23, com 30 anos. E deve-se frisar que alguns pontos da política de detecção do câncer de mama não devem ser alterados, visto serem importantes para a manutenção do sucesso da política em especial.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, em 2014, data do último levantamento, de 14.622 mortes de mulheres por câncer de mama, 2.507, ou seja, 17,15%, tinham entre 40 e 49 anos.
O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, comemorou o lançamento do Programa Nacional de Combate às Doenças Negligenciadas, especialmente a sífilis.
Segundo ele, o programa contará com 200 milhões de reais.
Para compra de medicamentos, ações preventivas e também para que nós possamos ter programas em todo o Brasil que possam garantir o resgate do tratamento dessa doença que compromete a saúde de milhares de brasileiros e que compromete também a saúde de futuras gerações do nosso país.
E o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, lamentou que as agências reguladoras não cumprem o papel de fiscalizar as empresas que atuam nos diversos setores da economia.
Em relação à Agência Nacional de Aviação Civil, José Medeiros citou o caso da Companhia Aérea Passaredo. De acordo com ele, no trecho Ribeirão Preto-Brasília-Rondonópolis, é frequente o cancelamento de voos minutos antes da hora marcada no bilhete.
Segundo o senador, isso ocorreu nas duas últimas semanas e, mesmo assim, nada acontece com a empresa.
Eu penso que o instrumento das agências no Brasil não tem dado certo. Elas têm sido muito mais umas defensoras dos prestadores do serviço do que dos usuários. Nós temos aí, a meu ver, uma situação em que os passageiros, de toda sorte, seja de ônibus, seja do transporte aéreo, não estão tendo seus direitos resguardados. E aí posso citar também o caso de telefonia, que é constante.
O senador Paulo Paim, do PT, cobrou do governo ações no sentido de convencer as autoridades chilenas de que o setor de aves no Rio Grande do Sul resolveu o problema sanitário que gerou o embargo no Chile da carne produzida em granjas gaúchas.
Ele explicou que desde 2006 o Chile embargou a carne de aves do Rio Grande do Sul por causa da DNC, conhecida por doença de Newcastle, provocada por vírus.
Segundo Paim, o problema já foi resolvido, fato reconhecido, inclusive, por outros países e pela Organização Mundial de Saúde Animal, à exceção do Chile.
Esse setor da economia é um dos mais importantes do meu estado, pois é grande gerador de emprego. O governo fosse cuidar disso. Entra mais divisa e entra mais dinheiro para todos os setores aqui no Brasil, inclusive aumenta a arrecadação para a União.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, destacou reportagens dos jornais O Globo, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, que relatam a volta da geração de empregos no país após o período recessivo pelo qual o Brasil atravessou.
Dados do IBGE, divulgados nesta semana, revelam que a taxa de desemprego no trimestre que terminou em setembro foi de 12,4%, índice menor que o do trimestre anterior, quando foi registrado desemprego na casa dos 13%, disse o senador.
Ele citou informação apresentada pelo colunista Vinícius Torres Freire, da Folha de São Paulo, de que em setembro deste ano havia 1 milhão 460 mil novos postos de trabalho, quando comparado com o número do mesmo mês do ano passado.
Se nós temos 1 milhão e 460 mil pessoas a mais comparada com setembro, mantida as projeções da criação de emprego verificadas no último trimestre, nós vamos encerrar o ano de 2017 com a geração adicional de quase 2 milhões de novos postos de trabalho.
Na opinião de Fernando Bezerra Coelho, a recuperação da economia, verificada com o aumento do número de pessoas empregadas e com a redução da inflação e da taxa de juros, se dá a partir de reformas importantes, como a emenda constitucional, que limita os gastos públicos e a atualização das leis trabalhistas.
Já a senadora Fátima Bezerra, do PT, criticou a decisão do Conselho de Administração da Petrobras de rebaixar a refinaria Clara Camarão, localizada em Guamaré, no Rio Grande do Norte, para a condição de ativo industrial.
De acordo com a senadora, a proposta deixa clara a redução de investimentos da Petrobras no Rio Grande do Norte e em todo o Nordeste, sob a justificativa de cortes de gastos.
Segundo Fátima Bezerra, a decisão teve divergências dentro do próprio Conselho e a empresa sequer chegou a consultar os setores políticos, econômicos e sociais do Rio Grande do Norte.
A refinaria possui hoje 120 empregados próprios e 280 contratados. Nas bases já instaladas, operam 9 distribuidoras, sendo 3 proprietárias e 6 em diferentes regimes, como comodato, aluguel, acordo de operação, recompra, entre outros. Isto mostra a importância e potencial da unidade como refinaria.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, criticou a decisão do governo de aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 14%.
O executivo também determinou o adiamento para 2019 do reajuste salarial que estava previsto para 2018.
Ângela Portela lamentou ainda a nova previsão de salário mínimo para o ano que vem. O valor, que seria de R$ 969,00, agora será de R$ 965,00.
A senadora informou que cerca de 45 milhões de pessoas recebem salário mínimo no Brasil, incluindo aposentados e pensionistas que têm benefícios pagos pelo governo federal.
Para Ângela Portela, o governo fatura em cima dos servidores e dos aposentados, mas abre mão do dinheiro que teria a receber dos mais ricos.
Ao mesmo tempo em que agride servidores aposentados, pensionistas, brasileiros que sobrevivem com o salário mínimo, o governo faz cortesia com dinheiro público para setores da economia. Foi assim que o Planalto decidiu prorrogar a adesão ao Refis. É uma forma de liberar as grandes empresas de pagar os impostos que devem.
Mas o líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que a oposição falta com a verdade ao acusar o presidente Michel Temer de reduzir o valor do salário mínimo do próximo ano.
Ele lembrou que o valor foi revisto considerando a queda da inflação, mecanismo previsto na regra de reajuste do salário mínimo criada durante o governo do ex-presidente Lula.
Portanto, não é verdadeira a colocação aqui de membros da oposição que vieram ao plenário dizer que o governo do presidente Michel Temer está diminuindo o salário mínimo. A regra é a mesma do governo do PT.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcio Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até a próxima sexta-feira.